Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para acompanhar como é que estão as lavouras de milho lá no Paraguai. O país vizinho também vem sofrendo com questões climáticas, assim como muitas das regiões brasileiras, e a gente vai, para ajudar a gente a entender melhor qual que é esse impacto, o que, que a gente pode esperar da produção paraguaia nesse ano, a gente recebe aqui a Esther Storch, ela que é corretora e consultora de agronegócios e diretora sócia da Dasagro, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vinda, Esther, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas.
O prazer é meu, bom dia.
Esther, aí no Paraguai a situação não é diferente de muitas regiões brasileiras, a seca também estando presente no desenvolvimento dessa safra, né?
É isso aí, a gente está sofrendo um pouco o que a região está vivendo, né? Falta de chuvas, irregularidade, né? Quando acontece chuva, muito pouco volume também, e tem prejudicado aí a produção tanto de soja, né, como de milho safrinha. Aqui no Paraguai também planta uma área de soja safrinha, né? Então tudo o que esse plantio que é feito ali para colher agora de maio em diante, né, tá sofrendo com essa seca, né, acentuada aí mais ainda em abril e maio, né, maio principalmente.
O plantio dessa safra de milho também teve atraso por aí, né? Muitas áreas ficaram fora do que seria a janela ideal. Agora, como que está o calendário? Já começou algum tipo de colheita? Quando é que a gente deve ter um ganho de força nesse sentido, nesses trabalhos de colheita?
Esse ano a gente teve um atraso grande, né, na colheita da soja, decorrência do plantio atrasado, da colheita também ter sido, as chuvas, né, atrasaram bastante a colheita de soja. Então o plantio de milho, ele ficou mais de 25 dias atrasados aí na janela ideal, né. Então a gente teve algum plantio ínfimo, né, dentro do mês de janeiro, no início, mas assim, pouca coisa, isso não é volume, né? Então, o que está sendo colhido agora, mas assim, rentabilidade também, o que é a produtividade, né, muito baixa, o produtor aí tá sofrendo com essas primeiras colheitas aí. Isso na região sul, né, onde é que colheram mais cedo, aí no início, nos primeiros 10 dias de janeiro, né? A maioria foi plantada, uns 70% do milho ele foi plantado já dentro de, depois do dia 25 de fevereiro, então bem fora da janela, né? A gente acredita ali que na segunda quinzena de março, mais ou menos uns 30% ainda chegaram a ser plantados ali, então é um milho que vem bem atrasado, né? Hoje a gente está assim com... se hoje tivesse uma geada, lógico que a gente não tem essa previsão agora, mas se tivesse uma geada hoje, praticamente 95% do milho estaria exposto, né? Então, ele está bem atrasado no desenvolvimento, sim. Lógico que tem sido um clima mais seco, né? Se chovesse mais, ele estendia um pouco mais. A gente acredita que vai cumprir com o ciclo, né, das etapas em si do milho. A gente vai ter colheita aí em julho, se continuar assim, né? Se a gente acabar... tendo esse, não um atraso por causa de chuvas, né, mas ainda precisa muita chuva e chuvas regulares, né, assim, para desenvolver agora nessa fase que é enchimento de grão, né. A gente está com um bom percentual aí que precisa dessas chuvas agora, que estão, até agora elas vieram falhando, né, vieram as últimas de maio, tem lavouras que ficaram 4 semanas sem receber nada de chuva. Então, é um fator, assim, importante. E nesse momento, né, que é a fase de enchimento de grão, é importante que, e floração, né, também, importante que tenha essa continuidade na umidade dos solos, né?
E aí, essas lavouras, né, ainda estão em desenvolvimento, como você comentou, ainda dá para melhorar essa situação ou piorar ainda mais dependendo do que acontecer, mas para a gente ter uma ideia do panorama atual, qual que era a expectativa de vocês para a produção nesse ano e nesse momento a gente já consegue apontar algum tipo de queda?
Sim, já. A gente já até está trabalhando uma redução aí do potencial, né, de produção. Claro que ainda tem um espaço aí, se as chuvas chegarem, né, e tudo mais, para complementar, vamos dizer, principalmente esse milho que agora vai entrar nessa fase de enchimento de grão, né? E que ainda estava mais atrasado, mas é mais pelo atraso do plantio, né? Que poderia melhorar isso daí. Ah, aconteceram várias coisas, né? Então a gente, né, no início, a gente estava no início do plantio, a gente já sabia que não seria uma safra, por ser atrasada, não seria uma safra cheia, né? Para a safrinha de milho desse ano. Então, o que é o potencial do Paraguai? É de 5,5 a 6 toneladas por hectare, né? É possível colher isso daí, sim, em áreas com tecnologia média a superior, aí a gente, alta tecnologia, né? Tem como colher isso daí por ano. Ano passado a gente colheu 5 na média, mas também tivemos problemas, né? E os dois últimos anos anteriores foram acima de 5,5. Então existe esse potencial. A gente tava calculando que para esse ano a gente teria aproximadamente 4 milhões e 200 mil toneladas de milho no Paraguai, pela área plantada, 760 mil hectares, a gente está estimando isso daí. Foi menos, ok? Um pouquinho menos esse ano do que o ano passado, já pelo tempo mesmo. Muita gente migrou para trigo, onde tinha essa possibilidade. E a gente esperava 5,5, entre 5 e 5,5. Hoje, já no 100%, né, dessas áreas, hoje a gente acredita que 60% ainda possam alcançar entre 5 e 5,5, 5.500 quilos por hectare, tá? Acho que vocês trabalham mais com sacos, né? Seriam mais ou menos 220 sacos por alqueire, né? Então, e hoje a gente está tendo essa expectativa já de uma redução nesse potencial. Acreditamos que só nessa questão da seca, né, e o atraso e tudo o que aconteceu agora, a gente acredita que possa estar um 60%, então, entre 5 e 5,5 e um 40% entre 4, 3,800, 4. Isso hoje, sem geada, e se o clima daqui para frente for como relógio, né, certinho e as chuvas chegarem, né? Se a gente tivesse agora isso vai dar uma quebra de 9% hoje, 9% no geral, o que era estimado no início, para ter uma noção geral. 9% de quebra hoje a gente já está considerando.
E aí, Esther, além dessas questões climáticas, também teve problemas com pragas, com doenças. Aqui no Brasil, né, muitas regiões sofrendo com cigarrinha, com percevejo. Também aconteceu aí no Paraguai?
A incidência de cigarrinha foi mais presente aqui na região sul. A gente teve em vários lugares, mas teve regiões que foram mais afetadas. Na região sul foi bem mais afetada esse ano.
E agora está olhando para o lado do mercado, né? Tem todo esse problema no desenvolvimento das lavouras, mas como é que estão os preços do milho nesse momento para o produtor paraguaio? Pode, de alguma forma, até ajudar a compensar essa diminuição da produção?
O pessoal está querendo trocar a safra desse ano de 2 anos atrás, né, pelo preço que está. Então, o preço está ajudando, né? Ainda ajuda, ainda. Vamos dizer, uma produção hoje. Hoje, se você está. Um produtor hoje que tenha realmente bastante dificuldade na produção de milho e termine colhendo entre 150 e 170 sacos por alqueire, ele ainda vai estar com uma boa margem, tá? Ainda vai estar porque. O preço do milho é bom, para o produtor é bom. Ele vendeu aproximadamente 30% do milho, ok? Ele estava muito receoso por causa da geada, porque estava prometendo geada agora final de maio, acabou acontecendo, mas em regiões muito baixas, né? E não foi afetado o milho. Mas esses primeiros, até 15 de junho, é muito importante essa janela, né? O produtor espera o clima se definir para esses primeiros dias e daí ele sai vendendo. Apesar que esse ano ele foi, como a gente fala, enamorado, né, pelo preço. Acabou vendendo, arriscando, né? Arriscando no sentido de que acho que ele chegou e olhou, olha, esse aqui é um bom preço para mim, eu vou vender. Então, acabou vendendo. Vendeu uma porção de 25% e a maior parte disso daí, lógico que foi para o Brasil, né? As indústrias do mercado interno também participaram, mas o FOB, o mercado internacional, não tem participado nessa comercialização ainda. E aí a Teixeira está vendendo 2022 alguma coisa também, né?
Então, com essas vendas aí entre 25% e 30%, tem bastante espaço para o produtor ainda aproveitar bons preços, buscar essas exportações e se rentabilizar bastante.
Exatamente. Ele ainda tem um espaço aí para marcar esse... Eu acho que o mercado está ajudando, né? Ele está vendo isso daí e eu acredito que agora ele saia vendendo... Um percentual novamente, só que houve algumas situações agora nessas últimas semanas, né, que foi essa O Brasil é muito importante para o Paraguai a nível de milho, né? Preço de milho, formação de preço de milho. Essa mudança das exportações que estavam previstas entre agosto e setembro e que acabaram indo para Santa Catarina, né, para a região sul, voltando para o mercado doméstico, acabou, vamos dizer assim, tirando um pouco, né, da continuidade dos preços para o Paraguai. Então, o Paraguai freou também e acabou não vendendo, mas naqueles preços que estavam há 15 dias atrás. Essa foi uma boa oportunidade para o Paraguai aproveitar e vender os milho nesse patamar aí de preços. Mas como eles ainda estavam esperando a definição do clima, não foram tão agressivos nessas vendas. Hoje eu acredito que a 200 e o produtor quer 250 dólares por tonelada para o milho dele. Nesse nível de preço tem como comercializar uma boa fatia do mercado. O mercado tem que chegar nisso, né? Hoje a gente vê que o Brasil está ali, mas assim, com preço, frete, toda a questão de pagamento, se fizer tudo, todo esse cálculo, está entre 15 a 20 dólares aí do que a ideia do produtor realmente na cabeça dele, né? Ele quer mais, né? Quer 260. A gente acredita que a 250 é um bom preço para ele e ele venderia, mas ainda tem alguns produtores que não venderiam hoje por menos de 260 dólares, né?
E aí, você também comentou, né, as vendas para o próximo ciclo, esse planejamento também já acontecendo, essas vendas futuras andando também.
Sim, já está em andamento. É um percentual menor, né? Porque é mais para empresas que fazem os processos de barter, né? Com insumos, então insumos agrícolas. Então o produtor já sabe também, o produtor paraguaio ele está bastante familiarizado com a questão de Chicago, dos fechamentos de custo já no início, né? Ele é bem antecipado, né? Ele é mais antecipado, eu acredito, aqui da região. Então ele já está prevendo essa alta de insumos que a gente já está percebendo esse ano, né? Já vem sofrendo com isso. Então ele vai travar a um bom preço e já consegue comprar os insumos, né? Rediar essa parte de insumos. O custo de produção dele hoje, com os preços que ele consegue, já poderia fechar. É uma boa alternativa, né? Já ir fechando o custo de produção numa produção média, né?
Esther, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário para a safra de milho aí no Paraguai. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Sim, a gente acredita que aí a oportunidade para o Paraguai exportar milho para o Brasil, a gente acredita que esse ano esteja mais aberta ainda do que ano passado. Então, é uma questão de aproveitar e também os produtores, né, e aos exportadores nesse sentido para o Brasil, ficar muito atento com o que está acontecendo aí e para continuar nessa possibilidade de aumentar esse ritmo aí de embarques e de vendas para o Brasil, né? Acredito que é uma boa oportunidade ainda esse ano, considerando que o Paraguai está com bastante dificuldade também de sair. Com a navegação fluvial, né? Que tem o Rio Paraná que está totalmente parado para navegação, né? Por falta de água.
Esther, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Muito obrigada a vocês.
Essa é a Esther Storch, ela que é corretora e consultora de agronegócios e diretora sócia da Dasagro, conversou com a gente para contar um pouquinho como é que estão as lavouras de milho lá no Paraguai, no nosso país vizinho. A Esther destacando que as condições climáticas, a falta de chuvas abaixo da média, também impactando bastante a produção paraguaia. Nesse momento, trabalhos de colheita muito pontuais, principalmente ali na região sul, que foi uma região que conseguiu plantar um pouquinho mais cedo, mas expectativa de que essa colheita aconteça mais no próximo mês, no mês de julho, e aí muitas regiões sofrendo bastante com a falta de chuvas. Hoje a expectativa já é de uma queda de 9% na produção inicialmente esperada, mas a Esther destacando bastante que essa safra ainda está em aberto. As lavouras estão, muitas delas, em enchimento de grãos, muitas parcelas também ainda entrando nessa fase de enchimento de grãos. Então, as condições climáticas durante esse mês de junho vão ser fundamentais para definir essa produção. Caso chova bem, essa produção ainda pode ser muito boa. Caso essa seca persista, aconteçam geadas também, tudo isso pode impactar ainda mais essa produção que já foi comprometida lá no Paraguai. A Esther também destacando as questões de mercado, os preços favoráveis para o produtor paraguaio nesse momento. Apenas 30% da safra foi negociada até o momento, justamente com o produtor incerto com relação ao clima, com relação ao quanto ele iria produzir. A expectativa é de que a partir da metade desse mês de junho, com uma confirmação melhor de clima e um desenho melhor do que pode ser essa safra, essas vendas possam deslanchar, possam acontecer em mais volumes, e aí o Brasil é um dos principais destinos desse milho paraguaio. O produtor atento a todas essas movimentações que acontecem no Brasil, a necessidade do produtor brasileiro de proteínas por esse milho, então passa a ser um caminho bastante viável para o produtor paraguaio, que precisa ficar atento a todas essas movimentações para conseguir bons preços, para conseguir uma rentabilidade que até ajude a compensar de alguma forma essa queda na produção que já é esperada lá no país vizinho. O Aster também apontando movimentações já para o próximo ciclo, ciclo de 2022, já acontecendo vendas futuras, travamento de custos e destacando que esse é um bom momento para o produtor paraguaio buscar essa venda antecipada, buscar essa compra de insumos, já antecipando o aumento no custo de produção. Nesse momento, as condições para se travar os preços do insumo são bastante favoráveis lá no Paraguai. Essa é a recomendação do Ester para o produtor que já quer pensar no seu planejamento para a próxima safra lá no nosso país vizinho. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.